Mulheres de Palavra.
A gente teve que emigrar por diversas coisas, sobretudo situação de saúde. Meu filho tinha câncer e a medicação não tinha medicação no país. Então a gente teve que sair do país para lutar pela vida dele.
Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizinho. Há tantas violetas velhas, sem um colibri.
A busca por serviços de assistência à saúde só perde para a fome, entre as razões para as mulheres venezuelanas migrarem para o Brasil. Elas saem à procura de tratamentos e remédios para elas mesmas ou para alguém de quem cuidam. A população que veio da Venezuela é o maior grupo estrangeiro no Brasil. Esse é o tema de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom.
Existem hoje mais de 1 milhão de estrangeiros e naturalizados vivendo aqui no país, segundo o último censo. Os venezuelanos se tornaram o grupo mais numeroso, superando os portugueses. É o resultado de uma crise que atravessa o país vizinho e que agravou o êxodo de 2017 para cá. Quando a enfermeira Margarete Teran saiu de Barquisimeto, uma cidade na região central da Venezuela, em direção à fronteira com o Brasil, ela acompanhava um sobrinho gravemente doente. Era uma corrida contra o tempo. Ele tinha câncer em estágio avançado.
Chegamos em janeiro de 2018, mas em maio de 2018 ele faleceu porque já seu câncer estava metastásico, viu?
Vivendo o luto, a Margarete resolveu migrar de vez e ficar no Brasil. Se tornou voluntária, prestando serviços humanitários numa igreja adventista em Boa Vista, a capital de Roraima.
Depois surgiu o projeto de emergência Roraima, ali, e aí ofereceram um trabalho para mim. E durei 4 anos trabalhando com eles, ali em Boa Vista, Roraima.
Agora, a Margarete vive em Brasília, mas segue tomando conta dos parentes que ficaram na Venezuela.
Tenho minha irmã, que está muito, muito enferma ali em Venezuela, mas precisamente o hecho de uno estar aqui, uno busca de apoiar monetariamente para tratamento, para que eles possam fazer algum estudo especial, porque a situação igual sigue sendo crítica para em nosso país, viu?
Lecheria é uma cidade do litoral da Venezuela, um importante centro turístico e a cidade natal da Ambar Gonzalez, uma funcionária pública que decidiu deixar o país em 2018.
A gente teve que emigrar por diversas coisas, sobretudo situação de saúde. Minha filha tinha câncer e a medicação não tinha medicação no país, então a gente teve que sair do país para lutar pela vida dele.
Os médicos na Venezuela deram 6 meses de vida para o filho da Ambar. Ela saiu em busca de novos tratamentos e conseguiu um novo prognóstico médico aqui no Brasil. O atendimento pelo SUS dura esses anos todos e a doença do filho entrou em remissão.
Fizeram um diagnóstico novo e acompanharam muito essa situação de saúde dele e até hoje em dia, que já ele tem 17 anos e está sendo ainda acompanhado aqui no Brasil.
Em 2019, a ONU estimava que 1/3 das crianças na Venezuela precisava de ajuda para acessar os serviços básicos de nutrição, saúde e educação.
Eu realmente larguei toda a carreira, toda a família. Eu fui a primeira da minha família que migrou e migrei por essas razões. Mas já somos quase 30 da minha família aqui no Brasil.
tarefa de cuidar dos filhos e de outras pessoas, que se mantém quase exclusivamente com as mulheres, precisa ser levada em conta e ser alvo de políticas públicas quando se fala de mulheres migrantes e refugiadas. É o que a Eliana Moreno afirma. Ela é associada de proteção do Acnur em Brasília, agência da ONU para refugiados.
Que isso tem que ver muito também com a causa, mas que quando você chega e você fica responsável pela sua família, como uma, talvez como chefa de família, isso às vezes limita, né? Limita conseguir um emprego, porque talvez você tenha que ficar cuidando ainda do filho mais pequeno ou de uma pessoa maior que precisa de algum tipo de cuidado. Muitas vezes você precisa ter uma rede de apoio que permita e facilite que elas possam acessar a uma oportunidade laboral, por exemplo.
O Congresso Nacional tem uma comissão para acompanhar movimentos migratórios nas fronteiras e a situação dos refugiados dentro do país. A Comissão Mista Permanente sobre Migração e Refugiados existe desde 2019. No Brasil, a lei determina que pessoas reconhecidas como refugiados devem usufruir dos mesmos direitos que qualquer outro estrangeiro que more legalmente no país. Isso inclui acesso à saúde e à educação, aos serviços de segurança pública e a possibilidade de trabalhar. Em 2018, o governo federal criou a Operação Acolhida, uma resposta humanitária para o fluxo migratório intenso de venezuelanos na fronteira entre os dois países. Consiste na realocação voluntária de imigrantes e refugiados venezuelanos dos municípios de Roraima para outras cidades do Brasil. Eu vou lembrar agora uma informação importante que estava lá no começo do programa. A busca por serviços de assistência à saúde só perde para a fome entre as razões para as mulheres venezuelanas migrarem para o Brasil. Essa é uma informação que está numa pesquisa inédita da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e da Universidade Federal do Maranhão, coordenada pela Universidade de Southampton, da Inglaterra. Eu conversei com a médica epidemiologista Maria do Carmo Leal, pesquisadora sênior da Fundação Oswaldo Cruz e coordenadora da pesquisa.
Nós recebemos uma quantidade enorme de mulheres, ou porque estavam grávidas, ou porque tinham um parente precisando de uma cirurgia, ou porque... Eu conheci muitos migrantes que vieram fazer cirurgia, vieram tratar câncer, tudo isso aqui no SUS. Os outros países não ofereciam, porque nenhum país tem um sistema público universal como o Brasil e que também oferece esse tipo de atenção completa para um migrante que chega.
Cerca de 25% das mães deixaram pelo menos um filho no país de origem. No Brasil, elas tiveram acesso a serviços como vacinação, exames de diagnóstico e de prevenção.
Esses migrantes, primeiro, não falam a nossa língua. Segundo, tem uma cultura distinta da nossa. Então, ao chegarem ao Brasil, por exemplo, que frequentaram tanto o serviço de saúde, o SUS, havia muita dificuldade. Elas não conseguiam se fazer entender e gerou uma demanda imensa para dentro dos serviços de saúde que não receberam reforço para atender 3 vezes mais do que faziam.
O estudo da Fiocruz ajuda a entender a situação de migrantes de países do sul global que se dirigem para outras nações na mesma região, um processo que é diferente daquele que acontece em outras partes do mundo.
Eu estou falando da América Latina para os Estados Unidos. É uma migração extremamente violenta, porque a barreira de entrada é enorme. Então, o nível de violência verificado nessa relação, quando eles saíam da Guatemala, de Honduras, para ir para os Estados Unidos, era uma coisa tremenda. O nível de, por exemplo, de violência sexual no percurso era imenso.
A Fiocruz vai publicar os resultados desses estudos sobre a migração Sul-Sul e já prepara uma nova etapa da pesquisa com as migrantes e refugiadas venezuelanas no Brasil.
O foco agora é compreender como elas estão, se os filhos estão na escola, se ela está estudando, se o marido tem emprego, ver como é que está a situação delas hoje e o nível de renda. Só a gente fez essa, e faz até hoje, encontros, tem promovido com as associações deles, com a Associação Nacional que tem no Brasil, para a população migrante das universidades. A gente fez esse esforço de tornar os resultados do estudo uma coisa que beneficiasse a eles e também ao sistema de saúde.
Maria do Carmo Leal, médica e pesquisadora da Fiocruz, muito obrigada por essa entrevista.
Tchau, tchau.
Tá certo, querida. Tchau.
Hoje a gente traz uma dica de leitura. Um livro escrito por uma brasileira que se tornou migrante e que escolheu contar histórias de outras mulheres em deslocamento para falar de preconceito, solidão e da distância dos laços de família.
Dica Cultural com Maria Amélia Eloy.
Vamos falar de literatura? Trago hoje mais um destaque. O livro de contos Mariposas Não Voam Longe, da escritora Lu Rodrigues, publicado em 2025 pela editora Literalux. A coletânea é formada por 15 histórias protagonizadas por mulheres que vivem diferentes formas de deslocamento, geográfica, emocional, social, e buscam, cada uma à sua maneira, romper com as amarras das imposições patriarcais. Os contos se passam no Brasil e em Portugal, numa espécie de entrelugar, trazendo à tona questões relacionadas à fragmentação de identidades e à luta por conexão e pertencimento. É como se as personagens, desafiadas como estrangeiras ou como inferiores, estivessem sempre presas num voo em espiral, em ciclos repetidos de tentativa e fracasso, de busca e perda. Lu Rodrigues conversou com a Rádio Câmara sobre suas motivações para escrever Mariposas Não Voam Longe.
O meu despertar feminista, ele veio com a maternidade e a partir daí eu comecei a estudar várias autoras feministas para o meu projeto literário e eu pude perceber que as opressões contra a mulher, elas acontecem em várias fases da vida e não só quando a mulher se torna mãe. E essas opressões levam a um sentimento de inadequação muito grande. Então eu decidi escrever esse livro para falar sobre essa inadequação que a mulher sofre, seja na infância, seja quando viramos jovens, mães e também no envelhecimento. Em cada fase da vida diferente, a mulher ela sofre opressões diferentes também.
A autora nasceu em São Paulo e hoje mora na cidade de Lisboa, em Portugal. Trabalhou por 20 anos em emissoras de TV brasileiras e, em 2017, decidiu dar uma pausa no jornalismo para aprender a ser mãe e se reencontrar na escrita. Desde então, escreve sobre maternidade, feminismo e autocuidado.
O deslocamento, né, a mudança de país e também a maternidade, elas me trouxeram uma lucidez muito grande e uma melhor compreensão da minha vida e da vida das mulheres da minha família, da minha ancestralidade, da minha origem. E através da escrita eu pude colocar essa compreensão que eu tive, né, do meu papel na sociedade. E me posicionar diante da minha realidade como jornalista, como escritora, como mãe e como imigrante.
Caso você presencie ou sofra algum tipo de violação aos direitos de imigrantes ou pessoas refugiadas, denuncie no Disque 100. O canal de ligação funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana. E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Chão de Giz, versão da Elba Ramalho para a música do Zé Ramalho. A produção e reportagem foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Newton Gomes. Também na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para a gente, o e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio News, de Carmo da Cachoeira, em Minas Gerais. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.